E aí, pessoal, eu sou o João e tá começando mais um episódio do Sala do Júri, o podcast onde eu conto casos de crimes reais, com episódio novo toda terça-feira. Segue a gente no Instagram, @podsaladojuri, para conferir o post que também sai terça-feira junto com o episódio de algumas fotos do caso contado aqui. Agora que eu já dei meu recado, vamos pro episódio de hoje. Andrea Yates e Russell Rusty Yates eram um casal que moravam em Houston, Texas, e tinham 5 filhos. Todos viviam bem, apesar dos problemas mentais que Andrea tinha. Até que em junho de 2001, uma tragédia aconteceu na casa dos Yates, e ela foi causada pela própria mãe da família. O episódio de hoje é sobre o caso da Andrea Yates, a mulher que afogou seus 5 filhos. Andrea Yates nasceu em Houston, Texas, no dia 2 de julho de 1964. Ela era filha de Jutta Karen Coller e Andrew Emmett Kennedy. Ela é a mais nova de 5 filhos e foi criada dentro de uma família católica. A garota sempre se dedicou na escola e se destacava bastante. Participava de diversos esportes e chegou a ser líder do grupo de natação. Ela completou o ensino médio na Milby High School em 1982 como uma das melhores da classe. Ela tinha um histórico impecável de boas notas. Mas por se cobrar muito, a Andrea na adolescência acabou tendo bulimia e chegou a ter pensamentos suicidas. Logo após o ensino médio, a Andrea decidiu fazer enfermagem e entrou para a Universidade de Escola de Enfermagem do Texas, se formando em 1986. No verão de 1989, ela conheceu Russell Rusty Yates, de 25 anos, e logo foram morar juntos. Eles se casaram no dia 17 de abril de 1993. Eles tinham um sonho de montar uma família numerosa, dentro dos princípios católicos, e filhos com nomes bíblicos. Eles chegaram a dizer que teriam quantos filhos a natureza permitisse. A Andrea trabalhava como enfermeira no Centro contra Câncer da Universidade do Texas, desde quando ela se formou. E ela pediu demissão em 1993, quando ficou grávida do primeiro filho, chamado Noah Yates, que nasceu em fevereiro do ano seguinte. Nessa época, o Russell aceitou um emprego na Flórida, e a família precisou se mudar para um pequeno trailer em Seminole, e Andrea virou dona do lar, tomava conta desse filho e arrumava a casa enquanto o Russell trabalhava. O segundo filho do casal, John, nasceu em dezembro de 1995. O terceiro filho, Paul, nasceu em dezembro de 97. E após o nascimento do Paul, a família retornou para Houston, e eles passaram a morar num mini-ônibus que foi vendido para eles por um amigo da família, o pastor Michael Peter Voronick. O Michael conheceu Russell na faculdade e ele acabou se tornando amigo da Andrea também. E ele era muito devoto à igreja, e como a família da Andrea já era religiosa, ela acabou virando uma seguidora da palavra do Michael. Mas o Russell não concordava muito com os discursos do pastor. Em 1998, a família chegou a visitar o pastor para dar notícia de que Andrea estava grávida de novo, e apesar de ter parabenizado o casal pela chegada de mais um filho, ele começou com um discurso de que a família iria para o inferno por ter tantos filhos e tal. E o Russell chegou a discutir com ele, fazendo com que aquela visita ficasse desconfortável e eles foram embora. Infelizmente, Andrea acabou tendo um aborto dessa gravidez que ela contou para o amigo dela, o pastor, mas logo depois ela engravidou novamente, e aí o seu quarto filho, Luke Yates, nasceu em fevereiro de 1999. Depois do nascimento do Luke, a Andrea começou a mostrar sinais de depressão e muito cansaço. E em junho desse mesmo ano, quando o Russell chegou um dia do trabalho, ele encontrou a Andrea desesperada, roendo as unhas e se tremendo toda. Ele conseguiu acalmar ela e eles foram dormir. No dia seguinte, quando ele chegou do trabalho, ele encontrou Andrea desmaiada e levou ela correndo para o hospital. E lá os médicos descobriram que ela tentou se matar tomando muitos remédios e teve uma overdose. E eles precisaram internar Andrea para fazer um tratamento psiquiátrico. A Andrea então foi diagnosticada com psicose pós-parto. Inclusive, ela disse para um dos médicos que ouvia vozes e via coisas desde o nascimento do primeiro filho. E ela ficou internada até janeiro de 2000. Durante essa internação, a psiquiatra dela, a doutora Ellen Starbrandt, chegou a pedir que o casal não tivesse mais filhos, porque isso podia piorar o quadro de saúde mental da Andrea, e mesmo depois dessa recomendação, eles acabaram tendo mais um filho, que foi o quinto filho do casal, uma menina chamada Mary Yates, em novembro de 2000. A Andrea ficou bem até que seu pai faleceu no dia 12 de março de 2001, e o estado mental dela piorou muito. Ela imediatamente após a morte do pai parou de falar, começou a se machucar e ficava o dia inteiro lendo a Bíblia. Ela chegou até a parar de amamentar Mary, que tinha só 4 meses na época. A Andrea foi ficando cada vez pior e no dia 1 de abril, o Russell ligou para a doutora Ellen e ela pediu que ele levasse a Andrea naquele mesmo dia para uma consulta. Mas como era muito longe, o Russell levou ela para um hospital mais próximo, onde ela foi atendida pelo psiquiatra chamado Mohammed Said, que observou que Andrea estava num estado catatônico e delirante. E aí ela precisou ficar internada mais uma vez. Depois de 3 semanas internada, o Dr. Said liberou Andrea, a pedido do marido dela, para continuar o tratamento em casa. E aí o Russell pediu para a mãe dele ir alguns dias lá para a casa deles para poder acompanhar a Andrea caso ela piorasse e tal. E isso acabou acontecendo. No dia 3 de maio, a Andrea foi tomar banho e ficou no banheiro por horas. E quando ela saiu, a mãe do Russell percebeu que a banheira estava cheia. E aí ela perguntou a Andrea: por que a banheira está cheia? E aí ela respondeu que deixou a banheira daquele jeito porque ela podia precisar dela cheia mais tarde. Percebendo esse comportamento estranho, a mãe do Russell ligou para ele para avisar o que estava acontecendo e ele imediatamente foi para casa e levou a Andrea para o médico. O doutor Said aumentou as doses do remédio da Andrea e instruiu que ela não ficasse mais sozinha. E a partir desse dia, a mãe do Russell passou a ir diariamente para lá para que ele pudesse trabalhar. Ela chegava sempre na hora que ele tinha que sair e com isso a Andrea sempre tinha companhia durante o dia todo. Mas no dia 20 de junho, a mãe do Russell não conseguiu chegar no horário que ele saía para trabalhar. Só que ele não esperou e saiu mesmo assim. E quando a mãe dele chegou, uma hora depois dele ter saído, ela encontrou os 4 netos mortos na cama e a sua neta mais nova, Mary, afogada na banheira. Então como que tudo aconteceu nessa uma hora que demorou para a mãe dele chegar? Após a saída do Russell para o trabalho, a Andrea encheu a banheira e começou a afogar seus filhos, um a um. Mary com 7 meses, Luke com 2 anos, Paul com 4 anos, John com 6 anos e o Noah com 7 anos. Após afogar os filhos, a Andrea ligou para a polícia e contou o que tinha feito. E logo depois ela ligou para o marido. E nessa ligação ela só repetia a mesma frase o tempo todo. Está na hora, está na hora. Até que o Russell desligou e foi direto para casa para entender o que tinha acontecido. E 10 minutos depois dessa ligação, a mãe do Russell chegou na casa da família. Então foi constatado que o crime ocorreu em mais ou menos 50 minutos. Quando a polícia chegou, eles viram que a casa tinha muitas pegadas molhadas no chão. E nisso eles concluíram que as crianças perceberam o que estava acontecendo e tentaram fugir. Na autópsia foi constatado que as crianças tinham hematomas cerebrais, o que indicava que eles lutaram pela vida deles e se debateram muito antes de morrer. O julgamento durou quase um ano e muitas pessoas foram ouvidas. A defesa da Andrea foi baseada na insanidade por sua depressão pós-parto e ao ser ouvida pela psiquiatra do presídio, a doutora Melissa Ferguson, a Andrea disse, abre aspas, esse era o 7º pecado capital. Meus filhos nunca seriam salvos por causa do jeito que eu os criava. Eles estavam condenados a arder nas chamas do inferno. Matando eles agora, eu consegui salvar todos eles. Fecha aspas. A psiquiatra da Andrea, a Ellen Starbrandt, também foi ouvida no tribunal. E ela disse que a Andrea tinha parado de fazer sexo com o marido porque não queria ter mais filhos, por causa da recomendação que ela tinha feito de que ter mais filhos poderia piorar o estado mental dela. Mas o Russell usou da crença religiosa deles e disse que eles precisavam procriar e tudo mais, tentando convencer a Andrea, dizendo que ela era uma ótima mãe e que poderia facilmente criar mais filhos de não sei o quê, e ela acabou sendo convencida por ele. O julgamento acabou revelando que o Russell não era um ótimo marido como muita gente pensava. Apesar de querer ter muitos filhos porque achava que era a missão deles procriar, ele não ajudava nada em casa. A mãe da Andrea, inclusive, disse ao tribunal que o Russell uma vez, numa conversa, contou com muito orgulho que ele nunca tinha trocado uma fralda na vida dele. O Russell em momento algum culpou a esposa no tribunal. Ele ficou sempre do lado dela. Ele chegou a dizer, abre aspas, não foi a Andrea que matou nossos filhos, foi a doença dela, fecha aspas. A defesa da Andrea também trouxe à tona aquela história que eu contei da briga que teve com o pastor Michael Peter, um amigo da família. Eles alegaram que muitas das ideias que a Andrea tinha vinham dos discursos dele. Mas o próprio Russell achava que aquilo não tinha influência nenhuma, até porque eles não encontravam com um pastor com tanta frequência assim para que ele influenciasse a Andrea de alguma forma. Mas o pastor ficou revoltado por ter sido acusado, entre aspas, né, de que poderia ter envolvimento indireto naquele crime. O depoimento que acabou definindo o resultado desse julgamento veio de um psiquiatra convocado pela promotoria, o Dr. Park Jets. E sabe o que ele falou no tribunal? Ele disse que um episódio da série Law & Order, que foi transmitido no dia do crime, era sobre uma mãe que matou o filho afogado e foi inocentada por insanidade. E a promotoria, para poder corroborar aí com esse testemunho desse psiquiatra, convocou algumas testemunhas também que diziam que a Andrea assistia essa série. Então o júri meio que entendeu que naquele dia ali ela assistiu aquele episódio antes de cometer o crime. Aí no fim do julgamento, em março de 2002, a Andrea foi considerada culpada e a sua sentença foi prisão perpétua com direito a condicional depois de 40 anos. Mas a história não acabou por aí, porque no dia 6 de janeiro de 2005, o Tribunal de Apelação do Texas conseguiu que um novo julgamento fosse feito, pois eles acreditavam que o resultado apresentado pelo júri tinha sido influenciado pelo depoimento do Dr. Park Jets. Mas aí você pensa, né? Se ele deu o testemunho dele, o júri tem que considerar, né? O problema, gente, é que aquele episódio de Law & Order nem existia. Nesse novo julgamento que foi feito, o Dr. Jets foi ouvido novamente, claro, e ele alegou que tinha se confundido na época do primeiro julgamento. E pasmem, galera, ele disse que avisou a promotoria da confusão que ele tinha feito. O psiquiatra trabalhou como consultor para a série Law & Order, mas segundo ele, depois do depoimento, ele acabou ficando com dúvidas sobre o tal episódio que ele comentou na hora, e ele foi pesquisar sobre isso. Chamou até uns produtores e escritores da série. E ele percebeu que se confundiu, misturando a história de dois episódios, o que o levou a dar aquela resposta imprecisa no julgamento. Dr. Jets confundiu um episódio que era sobre uma mãe que matou os filhos, deixando eles amarrados num carro e jogando o carro no rio, que passou 5 meses antes do crime da Andrea, e um outro episódio de uma jovem grávida que, quando teve o filho, largou o recém-nascido na rua porque não podia cuidar. E esse episódio passou 3 semanas antes dos afogamentos dos Yates. O psiquiatra escreveu uma carta no dia 14 de março de 2002 e enviou para a promotoria. E foi por esse motivo que a Andrea não pegou uma sentença de morte no final do primeiro julgamento. No dia 9 de janeiro de 2006, um ano depois do Tribunal de Apelação solicitar o segundo julgamento, a Andrea se declarou inocente por motivo de insanidade. No dia 1 de fevereiro, ela foi libertada sob fiança com a condição de que se internasse num hospital de tratamento de saúde mental. E assim ela fez. Esse segundo julgamento durou cerca de 6 meses e no dia 26 de julho, o júri declarou Andrea inocente por insanidade e ela foi admitida no Hospital North Texas State, no Texas, né? E em janeiro do ano seguinte, ela foi transferida para um hospital de saúde mental de segurança mínima em Kerrville, também no Texas. Seu marido, Russell Rusty, se divorciou de Andrea em 2005 e casou de novo com uma mulher chamada Laura Arnold, e eles tiveram um filho em 2008. Russell continuou em contato com Andrea, que informou, através de seu advogado, que estava muito feliz pelo Russell, que só queria que a vida continuasse e desejava o melhor para o ex-marido, a atual esposa dele e o seu novo filho. Em 2015, o casal se divorciou e o Russell não se casou novamente. A Andrea recebe tratamento para o seu problema mental até hoje, e todo ano ela tem o direito de passar por uma avaliação para ver se pode ser liberada do hospital, mas ela nunca usou desse recurso. Seu advogado, George Parsham, disse em entrevista, no ano passado, que ela estava muito feliz e estava onde ela queria estar. Ela não queria voltar para a sociedade. O advogado disse também que ela lamenta pela morte dos filhos praticamente todos os dias, e ela passa a maior parte do seu tempo vendo vídeos caseiros de momentos felizes da família. A Andrea, hoje internada, faz aventais, cartões com mensagens e vários objetos na sala de artesanato do hospital e vende anonimamente. E todo pouco dinheiro que ela arrecada, ela dá para a Yates Children Memorial Fund, uma fundação criada por seu advogado, George Parsham, e sua esposa Mary, em homenagem aos filhos da Andrea. que tem o objetivo de ajudar mulheres com problemas mentais, principalmente a depressão pós-parto. E é isso, galera. Nosso episódio está chegando ao fim hoje. Um caso bem emblemático, né? Porque gera aquela dúvida, né? Será que ela é culpada? Será que ela não é? Acho que muita gente tem opiniões diferentes em relação a esse caso. Eu, particularmente, acho que o resultado do segundo julgamento é melhor. Vamos falar assim, né? Primeiro e segundo julgamento. O que, que você prefere? Vou deixar essa enquete lá no Spotify hoje. Qual resultado você prefere do primeiro ou do segundo julgamento? Pra mim, ela não tinha que ser realmente considerada culpada pelo crime, porque realmente ela tinha um problema mental ali. Se não fosse aquele problema, ela não faria o que ela fez. Assim, é a minha opinião em relação ao caso, né? Mas é isso, vou deixar a enquete lá, aí você responde. Não vou deixar a enquete não, vou deixar naquela caixinha de perguntas. O que você achou do episódio? Hoje eu vou mudar e vou botar lá. Qual a sua opinião? Você concorda com o primeiro julgamento ou o segundo julgamento? E aí você responde lá pra mim. E é isso então, gente. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, dá aquelas 5 estrelas lá pra ajudar a gente. É bom que ajuda aí a engajar o podcast e a gente cresce cada vez mais. Tá bom? Então é isso. Tô indo nessa então. Até semana que vem. Tchau, tchau.